Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.
Teu áudio tá mudado.
Ah, sim. Então, esses pictogramas, né, de maneira um pouco distinta, eles aparecem também lá em Gotemburgo, né, em algumas vias, normalmente vias muito mais acalmadas, eu diria, do que o que a gente tem visto aqui em Curitiba, né? Então, assim, é quando a rede cicloviária, né, sai ali das avenidas principais ou das ruas principais e entra um pouco, né, nos bairros. Então, assim, a velocidade é bem mais baixa, é o 30 por hora mesmo, né, e não aquele 30 em que as pessoas tentam fazer 40, 50 às vezes. Mas ele aparece, né? Em alguns lugares ele aparece. Do ponto de vista de... Não foi uma pergunta que a gente se fez, né, imediatamente, mas eu lembro de aparecer durante as entrevistas, né? Porque depois que a gente filmou as pessoas, ou que a gente emprestou a câmera, né, para acoplar na bicicleta das pessoas, e elas filmaram o próprio trajeto, na devolução dessa câmera a gente agendava uma entrevista. E aí a gente assistia o vídeo que essa pessoa fez do próprio trajeto, pedindo para que a pessoa nos explicasse por que ela fazia o que fazia, né, nesse trajeto. Então era o que a gente chama de pensar alto, né? Então aqui eu estou pegando essa via por conta disso, aqui eu saí da ciclovia por este motivo, aqui, né, ou essa ciclovia que eu uso, eu me sinto dessa forma. E há uma certa dúvida, mesmo lá, né, do que exatamente esses pictogramas na rua significam, né? Significa que essa rua é das bicicletas, significa que eu tenho prioridade, só significa que eu posso passar aqui, então se não tiver, será que eu não poderia, né? Ainda que seja um pouco mais senso comum de que a via é de todos e de todas, isso não significa, né, que não seja uma cidade também desenhada para os carros, né? Principalmente porque a gente está falando da cidade na Suécia que tem as marcas de veículos, né, de carros mesmo. Então, a Volvo Carros é de Gotemburgo, a Saab é de Gotemburgo. Então, assim, a planta, né, principal dessas fábricas de carros são na cidade de Gotemburgo. Então, uma cidade cujas políticas públicas, né, durante muito tempo foram voltadas para esse meio de transporte, né, para o meio de transporte individual. Está havendo uma mudança, mas essa mudança ela não é, é difícil que ela seja na velocidade que a gente gostaria de ver, né? Mas existe essa dúvida, eu acho que ela existe lá também, não fica tão claro, né? Eu lembro dos ciclistas e das ciclistas que passavam por vias dessa forma, de falar assim, eu não sei muito bem o que significa essa bicicleta que está desenhada aqui na rua, né? Entendo que é para mim, mas é para mim como? Então, e aqui em Curitiba, lembrando a gente não teve muita gente passando por via com a bicicleta pintada, assim. Então, teve, assim, algumas coisas. Acho que teve uma ciclista que passou pela República Argentina, mas ainda bastante em obras, né? Então, ficou ali e meio... Ela falou, no fim não fez muita diferença, né, aparentemente, assim, e aí bastante obra ainda, e no caso dela já estava bem escurecendo, meio chovendo, então tinha outras questões no trajeto, né, que apareceram durante esses relatos, assim. E o que ficou muito evidente, né, dos dados da pesquisa, eu até estou com um relatório que a gente ainda não pode, né, divulgar, porque é um relatório interno, mas eu estou com um relatório aqui aberto, claro, o ponto que aparece para a gente, né, como ponto principal em relação aqui de Curitiba, é a ausência ou até a inadequação da infraestrutura, né? Então, às vezes, a ciclista está fazendo um trajeto, e aí eu, como moradora da cidade, né, e que vivo aqui, ainda que não conheça a cidade extensivamente, tem algumas áreas que estive muito pouco, eu consigo perceber pelo mapa, né, que esse ciclista, porque era uma câmera acoplada com GPS, eu consigo perceber que o mapa que esse ciclista ou essa ciclista fez, que teria uma opção de rota cicloviária, eventualmente. Mas o ciclista ou a ciclista escolheu seguir por outro trajeto, né? Por se sentir mais seguro, por achar que era um trajeto mais direto ao seu destino, com menos, vou dar menos volta, eu vou mais rápido, porque meu trajeto já é longo, e aí se eu tiver que desviar, né, quadras para acessar a única infraestrutura cicloviária que teria para me levar ao meu destino, para depois voltar para o outro lado, é inconveniente para mim, então eu não faço, então eu escolho ir para outro, por outro caminho, né, que muitas vezes é entendido, né, pelo motorista, ou por pedestres, ou pelo gestor público que vai olhar esse ciclista passando nesse caminho e vai dizer assim, ah, mas cinco quadras dali tem uma via, sim, mas cinco quadras para lá, cinco quadras para cá, e a gente tem que lembrar que o ciclista, né, e a ciclista usam a força das próprias pernas para se deslocar, e que exigir, né, que essa pessoa se mova ainda para mais distante do seu destino, porque é a única infraestrutura que eu ofereço para ela, né, a gente não faz isso com o motorista de carro. E aí a gente quer fazer isso com ciclista e acha, né, enquanto do ponto de vista do gestor público, até dos motoristas, acha ruim que o ciclista ou a ciclista esteja ocupando esse outro espaço, porque lhe é mais conveniente, né, ainda que permitido por lei, né, porque o nosso código de trânsito diz que o ciclista ou a ciclista tem o direito de usar a via e deve ser respeitado, né.
Jesus,
não sei se respondeu a sua pergunta.
Tá perfeito. Na tua trajetória acadêmica você faz essa, né, você já há anos pesquisa a relação entre o design e a usabilidade, né? E por design a gente pode entender tudo que de alguma forma afeta a experiência do usuário, né? Você foi para a Suécia. Exato. A Suécia é tida como um modelo, como um paradigma ali da segurança no trânsito, né? Eles, como sociedade, eles se propuseram a diminuir as mortes relativas à questão do trânsito. Então, é um lugar que é seguro, acho que para pedestre, para ciclistas, para as crianças, para toda a sociedade em geral. E isso também não envolve simplesmente placas de trânsito, né? Você falou da Volvo, quer dizer, a engenharia dos veículos são pensadas para minimizar a letalidade no caso de uma colisão com um pedestre, né? Então, eu queria que você contasse um pouco isso, né? De que maneira, na tua visão ali, essa questão do design, como que ela afeta de maneira geral a sociedade, porque vai desde o planejamento, desde a engenharia do veículo que é fabricado lá, como que isso se reflete nas ruas, no comportamento das pessoas, né? De que maneira a sociedade é projetada ou planejada para que seja mais segura e de que maneira isso se reflete na usabilidade, que o ciclista se sinta mais seguro para poder pedalar nas ruas de Gotemburgo em relação aqui a Curitiba.
Então, essa relação do design, né, com a experiência, né, do usuário, eu acho que ela é muito legal, né? E daí, olhando isso dessa perspectiva que você me pergunta, né, como que essas questões afetam, a gente, essa preocupação, né, do Visão Zero, né, que vem da Suécia e tudo mais, ela é muito legal. Eu tive, inclusive, a chance de participar de um webinário, né, de assistir um webinário com um dos idealizadores da Visão Zero, mas a Visão Zero, ela, inicialmente, né, ela foi bastante também centrada na questão dos carros, né? E, então, assim, claro, reduzir as velocidades ou pensar, né, para esses espaços também. Então, o desenho das ruas, né, isso eu percebi, assim, muito rapidamente quando cheguei lá, que do ponto de vista do design, né, do design urbano, paisagístico e tudo mais, o desenho das vias, ele é feito para acomodar e para reduzir as velocidades. E então, você tem, né, quando, sempre que tem uma faixa de pedestres, principalmente no meio, né, de uma rua, por exemplo, você vai ter um estreitamento de pista, você vai ter a criação de uma ilha central, né, e a travessia elevada. E então, você força, né, do ponto de vista do design, que o motorista esteja atento, né? E você também coloca esse pedestre, né, numa posição de maior visibilidade, porque você traz ele mais para junto, né? Ele não está na borda da pista ali, onde, enfim, fica difícil de ver mesmo. Mas ainda assim, sabe, o tamanho dos carros está aumentando em todos os lugares, né? A gente pode falar isso, e isso é um problema, né? Isso é um problema para quem anda a pé, é um problema para quem anda com crianças, é um problema para ciclistas, porque começa a ficar cada vez mais desigual, né, essa relação. Então os carros começam a ficar maiores e eles ocupam mais espaço nas vias, né, e passam também a demandar mais espaço. Então isso é problemático, mas eu percebo que lá isso está mudando, né, até por uma série de pressões, tanto da sociedade, como também ali regulações da União Europeia, né, por questões de redução de carbono e tudo mais. Então existe uma cobrança, né, até uma cobrança entre pares ali, entre os países, os órgãos de financiamento, né, de fomento de pesquisa, de fomento, enfim, de recurso mesmo para a infraestrutura urbana, exige, né, que esses espaços sejam criados. Então, espaços para pedestres, espaços para ciclistas, espaço para transporte público. E tem uma obra muito grande acontecendo lá e que, inclusive, não é muito bem vista, que eles estão... É uma obra de 10 anos, né? Então, é uma obra de uma década. Então, claro, as necessidades que tinha quando essa obra começou já são diferentes, né, das que estão no momento, e a obra ainda tem chão para continuar, e que é trazer e colocar os trens regionais urbanos no subsolo e da cidade. Então, limpar um pouco a paisagem urbana, né, desses trens. Os trens na Suécia, assim, apesar da gente olhar, né, para a Suécia com esse olhar, assim, os trens na Suécia, eles não são, assim, muito bons, né? Claro, é melhor que o nosso, porque a gente nem tem. Então, ele existe, né? Então, tem espaço para melhorar, mas ele é, assim, as pessoas comentam, assim, que além do custo dele ainda ser bastante alto, né? Tem lugar que, por exemplo, que o trem ainda não chega, né? Então, parece uma besteira, né? Mas, assim, Oslo fica... na Noruega, né, fica a cerca de 400 quilômetros. É bem perto. Daí você pensaria, né, nossa, vou pegar um trem para ir para Oslo ali, passar, sei lá, vou no sábado, volto no sábado no fim do dia, ou vou no sábado de manhã e volto no domingo. Não dá, porque não tem trem. E, né, tem ônibus, claro, mas isso a gente ganha muito da Suécia. O nosso sistema de ônibus interestadual, é muito bom, né, esse nosso sistema de ônibus aqui no Brasil funciona muito bem, você é muito confiável, e lá é meio estranho, assim. Eu já usei o sistema, mas ele não é tão transparente, não é tão legal quanto o nosso. Mas eu acho que o design, ele tem esse papel, né? Então, voltando para a pergunta, né, o design tem esse papel de aprimorar, né, de pensar essas soluções, e é isso que o projeto também estava tentando fazer. E que aí a gente acha que vai, depois que a gente fizer um intervalo, né, eu posso falar um pouquinho mais de como que o projeto está olhando isso.
Ai, que bom, que bom. Você sabe que eu tive a oportunidade de visitar Estocolmo e visitar três cidades na Suécia, né, Geisa, por causa de um prêmio que a bicicletaria, quando concorreu em 2014, ela ganhou num campeonato internacional de boas ideias para coabitar espaços urbanos. E aí eu pude visitar Eskilstuna, que é o interior, eu não sei dizer para que região, mas era bastante, não era tão urbana assim a cidade, mas então era Eskilstuna, Vosteras e Estocolmo. E aí tinha uma questão mesmo do clima, né? Então a neve fazia você alterar a forma de deslocamento, então ônibus, trem. Eu lembro que em 2014 tinha muitos trens que estavam lá fazendo uma reforma gigantesca, bem no meio da cidade, bem no meio da capital. E então tem esse clima, e também me chamou muita atenção passeando por lá, que tinha, bom, daí tem um canal onde também os barcos estão inclusos também, eu acho que nesse meio, né, nesse veículo de deslocamento, não sei o quanto ele é popular, mas a bicicleta também estava basicamente em todos os lugares no cenário da cidade, ou com bicicletas estacionadas, ou muitas delas também mal cadeadas, mas muitas sem roda, muitas pareciam que estavam lá largadas há muito tempo. Então, é interessante pensar o quanto a cidade abarca essa multimodalidade, né, de deslocamento, incluindo o trem, que é uma coisa que a gente não tem aqui. E de fato, a gente aqui tem uma hierarquia dos veículos terrestres muito maiores, né, com uma infraestrutura muito maior do que o resto. Mas é isso mesmo, a Geisa falou do nosso intervalo, a gente precisa entrar agora no intervalo, vamos fazer ele rapidinho, acho que vai ser um programa de um intervalo então, né, Márcia, você me confirma aí, e aí enquanto isso, na próxima, a gente continua com essa pesquisa que a Geisa fez sobre essa mistura de o que é comportamento e o que é infraestrutura e como realmente o design pode ajudar e impactar na vida das pessoas, na vida urbana. E vou trazer para vocês também uma curiosidade, vou lançar uma perguntinha. Vocês sabem o que que pedestres, o que que o dia do pedestre tem a ver com os Beatles? Vocês sabem, Geisa e Ali? Sabia que tem uma conexão direta entre os Beatles e o dia do pedestre, que foi ontem? Eu vou contar para vocês quando
tem
a gente...
Tem a capa do disco, né, que é clássica.
É, então peraí que eu já trago mais detalhes.
Ah, estraguei? Ah, desculpa.
A gente vai no intervalo, daqui a pouco a gente volta e eu te digo por que que isso tem a ver. Sim.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.